Vamos então retomar os trabalhos, Srs. Deputados. E não tenho a certeza, mas será o Sr. Deputado Miguel Mato. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. João Costa Pinto, agradecer-lhe o relatório e os esclarecimentos já prestados e tenho 5 perguntas que vou tentar colocar nestes 3 minutos. Em primeiro lugar, o seu relatório torna muito claro que havia notas informativas cujo despacho demorava anos e já respondeu a várias situações dessas. A Comissão Independente fez algum levantamento sistemático sobre quanto tempo demoravam a responder a estas notas? E mais, temos conhecimento de notas informativas que nunca foram sujeitas a despacho. E confirma? Isto era prática geral, não responder às notas? E tem a percepção que a não resposta devia-se ao conteúdo das notas, às recomendações que lá estavam, constavam? O bloqueio era no coordenador da área? Era na direção do departamento? Era no administrador? Ou era mais acima, naquela que foi a vossa avaliação? O Banco de Portugal participou ainda na comissão de acompanhamento que a partir de 17 de março de 2014 funcionou no BES no controle de transações entre partes relacionadas. Queria lhe perguntar se em relação a esta comissão de acompanhamento, a comissão independente que liderou, consultou documentação que estava na posse do Banco de Portugal sobre a sua participação nesta comissão e se tem ou não informação que esta documentação, entretanto, se extraviou. Em terceiro lugar, falou no seu relatório do BES ignorar ou recusar pedidos do Banco de Portugal. A auditoria forense da Deloitte, que menciona no seu relatório, aponta para várias instâncias em que o BES não comunica aos seus departamentos internos as imposições e pedidos do Banco de Portugal. Ora, a supervisão não devia ter assegurado que as instruções iam além do Conselho de Administração do BES? Em quarto lugar, o seu relatório evidencia a quantidade e a qualidade da informação ao dispor do Banco de Portugal, e em especial sobre as partes relacionadas. Mas, desde o período da Troika, com a CIP, a OIP, os ETRICS, tínhamos também informação sobre os outros grupos económicos ao qual o BES estava exposto. Na vossa análise, o Banco de Portugal tinha suficiente informação para fazer uma resolução melhor, que incluísse também estes ativos tóxicos que acabaram por ficar no novo banco? Olhando para trás, no balanço inicial, o novo banco era um banco bom ou era apenas um banco menos mau? E, por fim, como viu a saída de Luís Costa Ferreira e Pedro Machado para a PwC? E a contratação da PwC, logo a seguir, para uma avaliação supostamente independente do balanço inicial que os próprios constituíram? E mais, a contratação posterior da PwC para a auditora externa do novo banco, mas também da maioria dos bancos portugueses que Luís Costa Ferreira e Pedro Machado, como líderes da supervisão, tinham então regulado? Não há aqui um claro conflito de interesses? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor. Se quer deixar que o Sr. Doutor acabe de... Já apontou.
Não, é a minha vez. É a minha vez.
Juntávamos só mais 2 ou 3 perguntas aqui do Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sou o último perguntador desta audição, portanto, foi mais um bocadinho de esforço para ambos. Queria... saber o seu comentário é o seguinte, ou a explicação que, entretanto, do trabalho que fez, possa ter. Há pouco falou da relação que eventualmente existiu entre a resolução do BES e a forma como foi feita essa resolução e depois a resolução que, entre aspas, a resolução que o Banco Nacional de Angola fez ao BES após a resolução do BES. Mas no relatório, tomámos conhecimento que no dia 27 de julho de 2013, o Sr. Governador do Banco de Portugal contactou o Sr. Governador do Banco de Angola, do Banco Nacional de Angola, dizendo-lhe que o Banco Central Europeu tinha determinado ao BES, ao Banco de Portugal, para que o BES abandonasse urgentemente a posição acionista maioritária que tinha no BES. Bem como considerava, e essa era a última palavra do Banco Central Europeu, que a tal garantia não era elegível, principalmente para rácios prudenciais, ou seja, não evitava o registro de imparidades, como sabemos, seriam altamente elevadas. Para quem, no dia 27 de julho de 2013, 5 dias antes da resolução, nessa altura já se sabia, o Banco de Portugal, o Governador já sabia, que ia haver uma resolução do BES. Ao transmitir esta informação ao Banco Nacional de Angola, que era assim que o Banco Central Europeu pensava e que o próprio Governador também pensava, não estava a passar uma granada para as mãos do Banco Nacional de Angola, que rebentou depois, passado alguns dias, algumas semanas, no Beza? Isso não foi também, não há uma ligação direta entre esta comunicação, do nosso ponto de vista, imprudente, precipitada por parte do Governador? Eu agora queria falar do seguinte. No dia 16 de outubro de 2014, o novo banco escreve ao Banco de Portugal dizendo que o balanço inicial do novo banco, 16 de outubro de 2015, o novo banco diz ao Banco de Portugal que o balanço inicial incorporava ativos problemáticos ou a descontinuar com uma dimensão significativa e que se vieram a revelar insuficientemente provisionados. Há uma troca de correspondência a partir daqui entre o novo banco e o Banco de Portugal, que nesta audição não iremos tratar, mas mais nas próximas sim. E depois, cruzando isto, esta tomada de posição da administração do novo banco, com aquilo que sabemos que foi o relatório da PwC, que fez uma auditoria ao valor dos ativos e dos passivos, os chamados ajustamentos que foram feitos ao balanço inicial do novo banco, que foram cerca de 5 mil milhões de euros, e atenção, a PwC só avaliou aquilo que o Banco de Portugal pediu. E pergunta o Dr. João Costa Pinto, mas então o que é que o Banco de Portugal pediu? Não sabemos, a mesma página em branco que vem no relatório da PwC, desconhecemos aquilo que foi o perímetro de trabalho da PwC, não sabemos que ativos, ele sabia muitos mais ativos ainda para verificar o seu valor, se era o valor atual, se estavam sobrevalorizados do balanço inicial do novo banco. E, portanto, do nosso ponto de vista, ao estudar, e aliás, depois do que nos diz o relatório da Deloitte, o último relatório da Deloitte, conhecemos, que já resulta da lei dos grandes devedores à banca, que é assim que é conhecida, que diz que as perdas de cerca de, registaram-se perdas no novo banco de cerca de 4 mil milhões de euros entre 4 de agosto de 2014 e 31 de dezembro de 2018. Isto teve a ver com todos os processos que transitaram do BES para o novo banco e, portanto, gostaria de saber também o que é que sabe, o que é que pensa sobre esta matéria. Obrigado.
Sr. João Costa Pinto, para finalizar, faz favor.
Quanto às questões que foram colocadas em primeiro lugar, eu não sei se apanhei o alcance de todas. Não percebi em particular o que é que pretendia que eu dissesse sobre a comissão de acompanhamento, porque essa comissão foi constituída, ela é referida no relatório da Comissão Independente e devo dizer-lhe que referiu também de informação que porventura terá desaparecido ou que deixou de estar disponível. A Comissão Independente, toda a informação que pretendeu, não teve qualquer problema em obtê-la e consultá-la. Aliás, a Comissão Independente não se limitou a ir aos sistemas informáticos do Banco de Portugal e de retirar informação. Ela, muitas vezes, foi à procura nos próprios arquivos do banco e ouviu as pessoas que quis ouvir, sem qualquer tipo de limitação. Não percebi o que quer que eu lhe diga sobre a comissão de acompanhamento, porque isso não... se eu bem me recordo, essa comissão, inclusivamente, era presidida pelo Governador. Nem sei se ela chegou a reunir, quantas vezes reuniu, não sei. Não sei, mas não foi questão suficientemente importante para a Comissão Independente para esse assunto ser muito analisado. Outra questão que referiu era se podia haver uma resolução melhor. Eu não sei o que é que se pode entender como uma resolução melhor. A partir do momento em que houve a decisão de resolver o BES, havia de facto que escolher a metodologia a seguir nessa resolução. Eu já tive a oportunidade de referir que havia fundamentalmente duas vias distintas, de um ponto de vista técnico, mas com implicações diferentes e enormes. Ou uma via que passava, que é um pouco a resolução clássica, como eu disse, que passava por ir aos credores da instituição, a começar pelos acionistas e depois indo aos diferentes tipos de credores e envolvê-los na recapitalização do banco. Por via de regra, é transformando dívida em capital. As pessoas onde tinham um crédito sob o banco, ou sob a forma de obrigações, ou sob a forma de depósitos, isso era transformado em ações e as pessoas ficavam com as ações. Era uma via. A outra via era a via que se seguiu, que era escolher os credores que não deviam ser atingidos, e a decisão foi os depositantes, por razões que me parecem óbvias, e então era preciso separar os credores restantes. Como é que essa separação foi feita? Foi indo ao balanço do BES e partindo. Eu já tive a oportunidade de dizer que é uma operação de extrema complexidade. Há outra coisa que também devo dizer e que se prende com a pergunta que o senhor deputado fez em segundo lugar, que é o valor dos ativos no balanço de um banco em dificuldades. Eu já procurei explicar um ponto que é muito importante. Esses ativos, para manterem valor, têm que ser mantidos sob constante atenção. Se o banco fica paralisado, se o banco, porque reparem, um banco vivo, ativo, no mercado, tem ativos maus, mas vai constituir outros novos. De certa maneira, vai esbatendo com o tempo o peso dos ativos maus com ativos novos. Vai executando garantias. Vai, se trata de créditos a empresas, estamos perante empresas economicamente viáveis, com uma estrutura financeira desequilibrada, é possível que elas recuperem, reestrutura-se a dívida, substitui-se, alongam-se prazos, substituem-se garantias, colaterais, vai-se procurando. No BES, o BES ficou paralisado a partir de determinada altura, completamente paralisado. Ficou sem atividade comercial normal. Ficou sem este acompanhamento dos ativos. Isto significava que, de mês a mês, os ativos em dificuldades desvalorizam-se obrigatoriamente. Portanto, ninguém se pode admirar que eles se vão desvalorizados. Eu não tenho razões para crer que o BES, em média, tivesse créditos de pior qualidade que a média dos outros bancos. Embora a sua exposição em empresas, muitas das quais foram afetadas pela crise, e a sua exposição a alguns grandes empreendimentos imobiliários, fossem setores particularmente